trata-se de uma creche como se trata o pagamento de um ginásio. Quando as famílias podem pagar, pagam, quando não podem pagar, não pagam. Ao ver o direito à creche como um direito da família e como um depósito de crianças, aquilo que acontece é que o Estado apenas apoia de forma caritativa as famílias que não têm dinheiro para pagar as creches, mas continua a ver a frequência das creches como uma questão opcional ou um luxo daqueles que o podem pagar. Do nosso ponto de vista, a frequência da creche é um direito da criança e, portanto, é uma matéria de serviço público. Se há coisa que esta pandemia nos mostrou é que defender os serviços públicos e apostar e investir nos serviços públicos é a única forma de defender os nossos direitos. Deixar os direitos destas crianças nas mãos dos privados, neste caso das creches ou de outras instituições, significa não ter nenhuma garantia de que não acontece aquilo que aconteceu agora, que é a possibilidade de que crianças fiquem excluídas porque as suas famílias viveram a tragédia do desemprego ou da perda de rendimentos. Eu gostava de deixar esta nota final, que é: para além desta pandemia e para além desta resposta de emergência, nós temos de ter a capacidade de entender que tem de haver um serviço
público. Para concluir,
Senhora
Deputada.
Termino, tem de haver um serviço público de creches para responder não só ao direito das famílias, mas ao direito das crianças de ter um desenvolvimento acompanhado do ponto de vista pedagógico e educacional por educadoras, com tutela pedagógica do
Muito
Ministério
obrigada,
da Educação,
Senhora Deputada.
Em instituições públicas de educação de infância. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passamos agora ao ponto 5. Temos um projeto de lei do PCP, um projeto de lei do PEV e um projeto de lei do PAN. Para abrir o debate, tem a palavra o Senhor Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhores Deputados. Tantas vezes têm ouvido, nos últimos meses, que perante esta crise da Covid-19 estamos todos no mesmo barco, é uma expressão que se usa muitas vezes, mas sabemos que a realidade é que não tem sido bem assim. Ao mesmo tempo que os trabalhadores veem os seus rendimentos abruptamente reduzidos, nomeadamente devido a medidas como o layoff, ou são ilegalmente despedidos, ao mesmo tempo que os pequenos empresários fazem enormes esforços para as suas empresas poderem sobreviver sem que os apoios cheguem, temos tido vários exemplos de como os grandes grupos económicos mantêm as suas benesses intocadas. A EDP, em plena pandemia, decidiu distribuir 694 milhões de euros aos seus acionistas, acima do lucro da empresa, ou seja, descapitalizando-a. Também a Galp, depois de ter distribuído 262 milhões de euros que foram adiantados em setembro, não se coibiu de aprovar a distribuição de mais de 318 milhões de euros já em abril, ao mesmo tempo que despede trabalhadores com vínculos precários, com a conivência do governo, que representou o segundo maior acionista da Galp, o Estado português. Tanto o Banco de Portugal como a CMVM publicaram recomendações para a não distribuição de dividendos relativamente aos exercícios de 2019 e 2020. E diz o Banco de Portugal para que as instituições mantenham a capacidade para absorverem potenciais perdas num ambiente de incerteza. É o Banco de Portugal que o diz. No entanto, já conhecemos os resultados deste modelo de supervisão dita independente, em que são feitas recomendações que podem ser mais ou menos respeitadas pelos bancos e pelas empresas, com as desastrosas consequências que conhecemos num passado recente. Por outro lado, muito provavelmente será necessário estender esta medida para lá de 2020, contrariamente ao que já foi anunciado por alguns bancos que pretendem distribuir os dividendos deste ano em 2021. A proposta que o PCP aqui apresenta visa essencialmente garantir que não há distribuição de dividendos na banca, nas grandes empresas e nos grupos económicos. No mesmo sentido, propomos que no quadro atual sejam proibidos bónus, comissões e gratificações a gestores e membros dos órgãos dos bancos e outras grandes empresas. Senhores deputados, os próximos tempos vão requerer investimento. Investimento público, em primeiro lugar, para relançar a economia e alavancar o investimento privado. Mas para haver também investimento privado, é preciso que as empresas não sejam descapitalizadas. Foi isso que perceberam até países como a Alemanha ou a França, longe das nossas opções políticas, que estão a criar mecanismos que impedem ou limitam a distribuição de dividendos e os prémios aos gestores. Por cá, o Governo não teve ainda a coragem de avançar com essas medidas. Esta proposta do PCP, a par com outras propostas de reforço dos apoios às micro, pequenas e médias empresas, é parte da resposta que o país precisa de dar para enfrentar as adversidades do futuro próximo. Enquanto não se garantir que setores estratégicos da economia estejam sob controle público, ao serviço do país e não dos lucros, pelo menos tente-se garantir que esses setores, hoje nas mãos de privados por ação de diversos governos do PS, PSD e CDS, não se descapitalizam, pondo em causa o futuro de setores-chave da economia nacional num contexto de grande incerteza no futuro próximo. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei do PEV, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Bom, a situação que nós estamos a viver está a ter vários impactos, não apenas na saúde, mas também em termos económicos e sociais, provocando uma desaceleração da economia, com consequências negativas e graves em múltiplos setores de atividade. E, portanto, perante este quadro, o Governo tomou um conjunto de medidas que, a nosso ver, não são apenas insuficientes, mas pecam ainda por, direta ou indiretamente, acabar por privilegiar as grandes empresas e os grandes grupos económicos em detrimento das micro, pequenas e médias empresas. Dito por outras palavras, estas pequenas empresas, apesar de assumirem um papel absolutamente decisivo na nossa economia, porque representam cerca de 98% do número total de empresas do nosso país, são ainda responsáveis por 80% do total do emprego, acabam por ser prejudicadas, enquanto as grandes empresas são mais uma vez beneficiadas. Trata-se de uma situação repleta de injustiça e de imoralidade, sendo possível e até desejável adotar algumas medidas com vista à sua correção e que procurem trazer algum equilíbrio e alguma moralidade ao sistema. Aliás, a opção do Governo em colocar a banca e o sistema financeiro como intermediário dos apoios às empresas, ainda por cima atribuindo aos bancos o poder de decidir de forma discricionária quais as empresas que têm acesso e quais as que não têm acesso às linhas de crédito, mesmo que essas empresas reúnam os critérios legais, não representa apenas uma forma de aumentar os lucros da banca, através de apoios públicos que deveriam servir para apoiar a atividade produtiva, mas representa ainda um conjunto de dificuldades para as pequenas empresas, como seja a negociação de taxas de juros, spreads e outros encargos. Estamos assim perante mais uma evidência que a banca, mesmo em situação excepcional e extrema como aquela que estamos a viver hoje em dia, não está a cumprir a sua função que pode e que deve assumir do ponto de vista da economia do país. E particularmente nesta fase excepcional que vivemos, não é, a nosso ver, minimamente aceitável que a banca, o setor financeiro ou os grandes grupos económicos continuem escandalosamente a distribuir dividendos ao mesmo tempo que uma parte considerável das famílias e das empresas se deparem com inúmeras dificuldades, até do ponto de vista da sua sobrevivência. Recorde-se a este propósito que o Banco de Portugal, como aqui já foi referido, emitiu um comunicado chamando a atenção para a necessidade das instituições de crédito desempenharem o seu papel de financiamento da economia real e recomendando expressamente a essas instituições a não distribuição de dividendos. Ora, no entendimento do Partido Ecologista aos Verdes, fará todo o sentido elevar essas recomendações para um patamar vinculativo do ponto de vista legal ou do ponto de vista jurídico. Ou seja, pretende-se com esta proposta proibir a distribuição de dividendos e outras remunerações acionistas a todas as instituições de crédito, bem como estendê-las também às grandes empresas e aos grandes grupos económicos. De facto, esta pandemia está a ter consequências negativas em todos os setores da economia e os trabalhadores estão, desde o início, a sentir esses impactos, assim como muitas pequenas empresas que estão a enfrentar enormes dificuldades para manterem os seus compromissos e não sendo por isso justo que as instituições de crédito e as grandes empresas não sejam convocadas a contribuir para o equilíbrio da economia do país e possam passar ao lado deste esforço e até lucrar com a crise e os mais prejudicados acabarem por ser sempre os mesmos, os mais vulneráveis. É, portanto, na perspectiva do Partido Ecologista aos Verdes, altura para avançar de forma excepcional e temporária com esta medida, não permitindo qualquer tipo de aproveitamento com a crise que atravessamos, porque é no mínimo imoral e incompreensível que nestas circunstâncias e depois de tudo o que todos estamos a viver, haja lugar a remunerações extraordinárias por parte dos administradores dessas empresas ou instituições de crédito. Por isso mesmo, os Verdes propõem através deste projeto de lei a proibição da distribuição de dividendos e outras remunerações acionistas a todas as instituições de crédito, a todas as grandes empresas e aos grandes grupos económicos. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei do PAN, tem a palavra o Sr. Deputado André Silva. estava.
Boa tarde, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. As medidas criadas pelo Governo cumprem pela metade o que o PAN defendeu no que respeita a moratórias dos empréstimos às empresas e dos créditos à habitação das famílias, uma vez que na prática são medidas que fazem com que a banca lucre à conta da Covid-19, das empresas e das famílias. Isto porque, apesar das moratórias darem no imediato um balão de oxigênio às empresas e às famílias, a verdade é que no final da moratória haverá uma dupla penalização para quem ela tenha recorrido, porque os juros vão ficar a capitalizar no empréstimo. Ou seja, ao fim de 6 meses, os bancos vão ganhar mais do que ganhariam se não houvesse a suspensão do empréstimo. Estas operações poderão render à banca, no seu conjunto, um lucro de 600 milhões de euros, o que demonstra uma ganância desmedida da banca e uma subserviência total do Governo aos seus interesses. Mas relembro que no mês passado, apesar dos lamentos de Rui Rio e de António Costa e das afirmações de que queriam travar os lucros e morais da banca e assegurar a sua responsabilidade social, vimos o Parlamento chumbar, com os votos contra de PS, PSD, CDS e Iniciativa Liberal e abstenção do Chega, as propostas do PAN que visavam precisamente impedir a cobrança de taxas de juro no âmbito das linhas de apoio à economia e impedir a dupla penalização das famílias e empresas que recorrem às moratórias. Hoje têm uma terceira oportunidade de mostrarem que querem, de facto, travar as imoralidades da banca e impedir a distribuição de dividendos a acionistas e o pagamento dos chorudos bónus a administradores. Com esta proposta do PAN, no caso de os bancos terem lucro, esse lucro deverá servir para assegurar a viabilidade e a sustentabilidade da banca por via do reforço da base de fundos próprios, ou seja, da almofada financeira dos bancos. A proposta do PAN vai ao encontro das recomendações feitas pelo BCE e pelo Ecofin, que defendem a não distribuição de dividendos relativamente aos exercícios de 2019 e 2020, de modo a assegurar a sustentabilidade da banca e a capacidade de financiar as necessidades de liquidez da economia. Irão PS e PSD, como partidos europeístas que são, seguir estas recomendações e dar-lhes força de lei? Ou só são europeístas quando é para impor apertos de cinto aos contribuintes ou para cortar na despesa pública? Relembro ainda que a recomendação do Banco de Portugal só proíbe a distribuição de dividendos para as instituições de crédito menos significativas. Ficam assim de fora os maiores bancos a operar em Portugal. Estão ou não PS e PSD disponíveis para ir mais longe que o Banco de Portugal? Mas mais, é surreal que relativamente às empresas que acedem ao layoff simplificado, o Governo tenha, e muito bem, proibido a distribuição de lucros. Mas que depois, quanto à banca, que recebeu 25 mil milhões de euros em apoios públicos nos últimos anos, nada regule ou limite quanto à distribuição de lucros. Por fim, como para o PAN o dinheiro público não pode servir para financiar os ativos de acionistas, administradores e gestores de empresas, propomos que todas as empresas que estejam a receber apoios públicos neste momento, como por exemplo por via das linhas de apoio à economia, não possam também distribuir dividendos aos acionistas ou pagar bónus a administradores e gestores. De resto, no caso do layoff, o Governo proíbe-o e bem a distribuição de lucros, mas esqueceu-se de proibir o pagamento de bónus a gestores e administradores, omissão que o PAN também se propõe a corrigir com esta proposta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Karl Marx teria feito ontem 202 anos se fosse vivo. Se fosse vivo, quer dizer, ele continua vivo no espírito do PCP, do Bloco e de alguns jovens e não tão jovens turcos do PS. Tão vivo está que continuam a ver a história como uma eterna luta de classes. Só que agora, em vez de classes sociais, aos comunistas em particular só interessam duas classes. a classe dos comunistas e do Estado de um lado e a dos portugueses comuns do outro. É que o PCP quer proibir a distribuição de dividendos se forem pagos aos portugueses comuns.